Vamos direto a Brasília conversar com o Elson Kalinowski. Olá, Elson, bom dia.
Oi, Marilu, bom dia.
Tá certo. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Elson, vamos falar aqui do pacote anticrime, né, do Sérgio Moro, que tem mudanças aí para agradar parlamentares. Quer dizer que ele mudou de ideia em relação ao crime do Caixa 2, Elson?
Pois é, né, foi uma surpresa. Ele entregou ontem ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pessoalmente, um texto que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, fez questão de assinar antes, lá no Palácio Planalto, simbolicamente, né, para as câmeras, né, depois de um dia agitado, de uma segunda-feira extremamente agitada, de demissões e de desmentidos ontem também, de veículos de comunicação sobre gravações, mas foi lá, assinou, fez a cena e o Moro levou para a Câmara, acompanhado de 5 ministros, hein? O Onyx Lorenzoni da Casa Civil, o Paulo Guedes da Economia, o Alberto dos Santos Cruz, general Alberto dos Santos Cruz, da Secretaria de Governo, a Damares estava lá, hein, da Mulher, Família e Direitos Humanos, e o da Saúde, que é o Luiz Henrique Mandetta. Segundo o próprio Moro, eles foram juntos para demonstrar a coesão do governo. É o momento, né, Marilu? E o pacote, como você disse, acabou dividido. Para surpresa de todos, chegaram 3 projetos. Eu achei que era um só, todo mundo achava que era um só, né? Chegaram 3 projetos diferentes, todos relacionados ao anticrime. O primeiro, alterando as regras da justiça eleitoral, regras dentro da própria justiça eleitoral. O segundo, com mudanças nas execuções de penas e condenações e propondo políticas de combate a crime organizado, né? E o terceiro, após uma reclamação por parte de alguns agentes políticos, parlamentares, né? Vamos falar abertamente, de que o Caixa 2 é um que não seria um crime grave, né? E não seria a mesma gravidade de corrupção e de crimes organizados e violento, acabou se tornando, então, um projeto à parte, um projeto só de Caixa 2, para não misturar com crimes hediondos, com crimes violentos, né? A oposição, claro, aproveitou e caiu literalmente matando em cima, porque a própria oposição percebeu a pressão dos parlamentares, muitos da base, que são os que têm contato com o governo, ou seja, os parlamentares da base governista, que se elegeram com um discurso de combate à corrupção o ano passado, fizeram muita gritaria, o próprio PSL. Então a oposição percebeu, né, essa mudança no jogo, literalmente, percebeu que o governo está fazendo o jogo do Congresso Nacional, e segundo o Henrique Fontana, que é deputado federal do PT do Rio Grande do Sul, o governo já demonstra que tem receios com relação a endurecer as regras contra a corrupção, porque a questão está batendo lá na própria porta, né? Vamos ouvir o que disse o Henrique Fontana.
A queda do ministro Bebiano, ela indica um conjunto de coisas, ela é uma espécie de ponta do iceberg, porque as investigações sobre as relações de milícias, Caixa 2, toda esta temática de laranjas no PSL, na família Bolsonaro, ela precisa ser investigada. O grande problema do Brasil hoje é que o ministro da Justiça é um protetor de Bolsonaro. Então o silêncio de Moro é algo hoje para assustar qualquer brasileiro.
Até brincavam ontem no Congresso, Marilu, que os projetos de lei chegaram em três encadernações diferentes. E o que tratava de Caixa 2, segundo o pessoal dos partidos de oposição, chegou numa pasta laranja, né? Era a brincadeira que eles faziam ontem em relação ao terceiro projeto, viu, Marilu? E eu acompanhando ontem o dia, principalmente mobilização na parte da manhã no Congresso, porque quando chegou praticamente no início da tarde, quando chegou o protocolo do pacote anticrime, o Congresso ainda estava vazio, estava começando a chegada de parlamentares. Toda a parte da manhã bem vazio, mas tinha, né, lá lideranças do PT, PCdoB, PSOL, Rede.
Vamos tentar o contato novamente aqui com o Elson Kalinowski. Deu um corte aqui. Agora sim, o Elson.
Oi, tudo bem, Marilu?
Cortou um pouquinho, vamos voltando, vamos lá.
Onde paramos?
Pois é, 10 segundos antes.
Então,
10 segundos antes.
Vamos retomar, então. Sim. Acompanhando ontem, então, reuniões na parte da manhã, no Congresso Mais Vazio, da bancada de oposição com PT, PSOL, Rede, PCdoB, eles estavam por lá na parte da manhã, sem trabalhos específicos da Câmara, participando de reuniões, onde eles traçavam justamente estratégias sobre como, ao longo dos próximos anos, principalmente esse primeiro ano, barrar propostas que eles consideram reiteradas de direitos ou autoritárias, como parte do pacote anticrime. Então eles entenderam que o importante é disputar o quanto antes, já nessa semana, aliás, porque está no limite já para a decisão, a presidência de comissões, né? Os colegiados são considerados muito importantes, são 25 colegiados permanentes, são considerados muito importantes na Câmara para barrar propostas, definir os rumos da proposta, os textos da proposta. Então, ontem eu conversei com o deputado Zé Neto, que é do PT da Bahia, e ele falou sobre a importância de ter comissões para tentar barrar propostas. Vamos ouvi-lo.
Por que comissão é importante? Porque é onde vão ser discutidas as matérias para que a gente possa levar para o plenário já com decisões de relator e também com algum embasamento mais, de mais conteúdo, e é onde a gente consegue legitimar mais ou menos os processos e projetos que vão para o plenário da casa. E temos que avançar, principalmente nas comissões, num período que tem discussão de previdência, discussão de criminalização, discussão de reforma tributária, de reforma fiscal.
E por falar em previdência, Marilu, falando sobre o hoje, então, falando sobre esta quarta-feira, falamos do ontem, que ainda vai dar muito pano para manga, né? O Bebiano, no assunto Bebiano, por exemplo, vamos ouvir o resto do ano, não tenha dúvida, né?
Pois
vamos longe, né? É. E hoje, ele disse aí, Zé Neto, tem previdência, né, Marilu?
Hoje tem previdência, vamos lá, tem muita ação hoje contra essa reforma da previdência, né? Uma luta aqui na Praça da Sé, já a partir das 10 da manhã.
Aqui em Brasília, a partir das 4 horas da tarde, na Praça dos Aposentados. Praça dos Aposentados, para quem não conhece, é uma praça que fica atrás de um prédio muito grande, comprido, chamado Conic, que ele fica ladeado ao lado, né? Ladeado é ótimo, né? Falando como meu avô, viu, Marilu? Fica ao lado da rodoviária central de Brasília, aquela rodoviária que fica bem no centro do plano, de onde você avista de um lado a torre, do outro lado você avista todo o Congresso Nacional. Então tem um prédio comprido, chama-se CONIC. Lá ficam diversos sindicatos, centrais sindicais, movimentos sociais organizados. Ali tem uma grande praça, que é a Praça dos Aposentados, e às 4 da tarde está marcado então um grande ato lá contra a reforma da Previdência, que está sendo assinada segundo fontes, né? Nós estamos que os fatos se confirmem, né? Mas segundo fontes, se os fatos se confirmarem, Bolsonaro assinará pessoalmente, levará pessoalmente também, entregará, sempre começa pela Câmara, né? Entregará a Rodrigo Maia, o que eles estão chamando, palavras do governo, hein? Nova aposentadoria, nova reforma da Previdência, mas que é mais velha do que antes do Brasil ter direitos, né? Ou seja, retrocesso é tanto que é tão velho como quando o Brasil não tinha direitos ainda, né? Segundo analistas. E essa proposta que está sendo entregue, Marilu, tem já um texto, né, que já foi vazado, que vai permitir, depois de 12 anos de transição, período curtíssimo, né, a aposentadoria com idade mínima, de forma dura, 65 anos de idade para homens, 62 anos de idade para mulheres, começando praticamente imediatamente com homens de idade mínima de 60 anos, mulheres 56. Pessoas que têm menos de 50 anos de idade, que graças a Deus, ainda é o meu caso, mas infelizmente na reforma da Previdência, serão atingidos logo de cara, não tem como escapar, já vão ter que pagar pedágio para se aposentar. Só quem tem mais de 50, com muita sorte, escapa dessa reforma. Então é uma reforma dura que está chegando aí, que vai atingir também, de forma muito dura, os agricultores e agricultoras familiares, os produtores rurais em geral, principalmente os pequenos, né, que vivem do dia a dia, vivem daquela produção diária, vivem da venda do produto excedente, porque boa parte é para consumo próprio. Eles atualmente contribuem com base no lucro, né, e com base no conhecimento do governo, de cada vez que eles produzem e vendem, eles automaticamente contribuem com a Previdência com impostos. E vão impor para os trabalhadores rurais, trabalhadores do campo, a obrigatoriedade de contribuição mensal, como acontece com qualquer cidadão, e vão, mas que tem trabalho diário na cidade, né? Não é como no campo, e vão impor, por exemplo, que eles tenham idade mínima também. Vai ser muito duro para as pessoas do campo, e nós vamos aguardar como é que vai ficar esse pacote agora. O novo pacote é o da Previdência, né, Marlon? Vamos acompanhar hoje.
Vamos acompanhar, Wilson. E a gente agradece aqui a sua participação. Um abraço para você e bom trabalho em Brasília, em muitas novidades.
Muitas novidades, Marilu. Vamos acompanhar toda a mobilização aqui na capital do país hoje. Voltamos a qualquer momento com novidades. Um abraço, até já.
Até já, Wilson Kalinowski, direto de Brasília.